Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou falar com a doutora Luciana Noia, que é oftalmologista, especialista em neurooftalmologia, doutora em ciências visuais pela Unifesp e chefe do pronto-socorro de oftalmologia do Hospital São Paulo, da Unifesp. E hoje nós vamos falar sobre edema de disco na criança. Seja bem-vinda, Lu.
Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast agora. Eu ouço sempre o podcast de vocês, quando eu estou correndo e tudo. Eu acho muito bom. Ajuda bastante a gente. Porque a gente sempre tem que lidar com crianças, né, na nossa prática diária, mesmo não sendo oftalmopediatra. E é uma qualidade muito boa do podcast. Vocês estão de parabéns na Lisboa.
Ai, fico muito feliz de ouvir isso. E Lu, você falou de dúvidas, e assim, a neurooftalmologia, se já é uma dúvida para um oftalmologista geral, imagina para quem faz criança, ou para quem, como você disse, acaba vendo crianças, né? Vou começar para a gente falar do exame, né? É difícil, às vezes, a gente conseguir fazer o fundo de olho numa criança calma, né? Que você vai, de fato, examinar aquele nervo óptico. E eu queria que você começasse dizendo se você tem alguma dica de características do nervo quando a gente suspeita de um edema. Porque muitas vezes essa é a primeira dúvida, né? É ou não é um edema? Então, assim, e às vezes a criança é aquela hipermetropia que já tem um disco um pouco mais cheio. Então, você tem alguma dica, alguma coisa pra gente se atentar mais nessa, quando surge essa dúvida?
Bom, examinar a criança é sempre um desafio, né? Então, a gente tem a questão da história, que é fundamental. Para a criança, tem essa questão de que a criança não vai reportar as coisas. Então, a gente depende da avaliação desses pais, né, essas pessoas que acompanham essa criança, para estar referindo essa queixa, porque ela é fundamental na nossa avaliação. Por exemplo, a gente caracterizar se tem baixa de visão, né, como é essa baixa de visão, especialmente crianças um pouco maiores que já conseguem reportar isso, né? Porque, por exemplo, a história é muito diferente, né? Uma coisa é você ter um edema numa criança que não tem baixa de visão. Outra coisa é você ter uma criança que tem uma queixa de baixa de visão que é abrupta. Outra coisa é uma criança que tem uma baixa de visão que é progressiva ao longo de meses. Outra coisa é ter uma criança que tem uma baixa de visão que piorou em 2-3 dias e depois está melhorando, né? Então, isso vai levar a gente a entidades diferentes. A outra coisa é ver, e aí tem uma coisa meio complicada para criança, né? Em adulto, a gente fala muito, se é uni ou bilateral. Em criança, a gente tem a questão que as neurites em criança muito comumente são bilateral, mas pelo menos para ajudar as neurites em criança, muito comumente tem edema de disco, ao contrário dos adultos, né? É uma coisa que ajuda, uma coisa que atrapalha, né? A gente confunde muito mais com papiledema do que no adulto. A gente precisa ver se essa criança tem algum sintoma associado, algum sinal associado. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar mais nas neurites, a gente tem mais comumente essa dor, a movimentação ocular, que dependendo da idade da criança, você pode perceber que ela está mais chorosa ou que ela tem alguma queixa mesmo, né? E perceber os sintomas sistêmicos associados, que a gente pode falar um pouco mais quando chegar em cada entidade, né? Cada entidade. Então, é muito importante você pegar um panorama geral. Você pegar, volta e meia as pessoas às vezes me mandam foto do fundo de olho. O que é esse edema de disco? Não tem a menor ideia, né? Pode ser tudo.
Me conta um pouquinho sobre o paciente.
Onde estava esse edema de disco, né? Quem era o portador desse edema de disco, né?
E assim, quando você olha a característica, às vezes a gente fica pensando na classificação, né? Porque muitas vezes eu vejo um disco elevado, mas que você não vê nada de borramento dos vasos, assim. A gente pode se guiar por isso, porque muitas vezes você vê aquela elevação, principalmente superior e inferior ali do disco, que tem você vê a camada de fibra, mas você vê os vasos muito bem delineados, sem nenhum borramento. Isso pode ser uma ajuda para a gente pensar que não é um edema e que é só um disco cheio? Qual seria a característica do disco em si? Assim, eu entendi, né? A gente vai passar pelas outras coisas. Mas uma vez que a gente vai fazer tudo isso da propedêutica e da anamnese, as características do disco, o que, que a gente pode se tranquilizar e o que, que a gente tem que se preocupar?
Bom, é um quebra-cabeças mesmo, né? Então a gente tem que juntar todas essas coisas. As características do nervo óptico, elas podem te dar uma dica e te levar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Não vão ser assim, servir para você bater o martelo e falar, não, com essa característica só pode ser, né? Mas pode te ajudar mais a raciocinar. Então, por exemplo, se você pegar um disco que ele é muito pequeno, que tem ramificação anômala, o que é ramificação anômala? Os vasos saem do nervo óptico, normalmente eles se ramificam em superior e inferior, aí anda um pouquinho e depois em temporal e nasal, cada um desses ramos. Quando esses vasos já saem ramificados em 4 ou em 3, isso é uma ramificação anômala. Essas ramificações anômalas, elas acontecem em discos muito pequenos. Então elas já indicam um início de uma malformação, né, de um disco congenitamente cheio. Então você encontrar esse disco já vai te levar, vai dar uns pontinhos, né, em direção à questão de ser um disco congenitamente cheio. Em criança, eu vou falar uma coisa, mas assim, sinceramente, eu não acho que alguém vá ver. Tá? Mas se acontecer de você ver um pulso venoso,
mal dá
você
pra
sabe
ver
que
adulto.
Não tem hipertensão intracraniana. É, exatamente. Mas enfim, teoricamente teria isso. A borda do disco também, uma coisa ela está elevada, outra coisa ela está mal delimitada. Quando ela está edemaciada, tem aquele aspecto meio lamacento, meio esbranquiçado, que você vê que tem realmente líquido ali. Então isso também vai te dar mais dica. Quanto mais coisas você tiver contra, mais você vai pensar. Lógico, se você encontrar uma drusa ali, você vai ver que é um disco com drusas, né? Então essas coisas vão te fazendo pensar um pouco mais. Outra coisa, se você começa a encontrar, por exemplo, hemorragia, existem casos de drusas que fazem hemorragia, mas é raro em criança, né? Porque as drusas de criança são muito já...
São mais profundas, né?
Profundas, exatamente. Então, assim, é difícil você ter hemorragia, você não vai ter mancha algodonosa, essas coisas, muita tortuosidade vascular, essas coisas se deixam, embora, por exemplo, a hipoplasia do nervo óptico possa dar tortuosidade vascular. Mas, enfim, você vai somando essas coisas e vai te levando mais para um lado para o outro. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Júlia. Vou confessar a verdade. Volta e meia me mando esses pacientes para dizer se é pseudo edema ou se é edema verdadeiro, e não é um diagnóstico fácil. Muitas vezes não é diagnóstico fácil, muitas vezes você vai acompanhar esse paciente, por exemplo, se ele não tem muitos sintomas, se você já investigou, por exemplo, fez uma tomografia, não tem um tumor, você às vezes acompanha esse paciente para ver para onde que vai, se vai aumentar, se vai diminuir, faz um reticam e vai vendo como é que isso evolui. Se não for um caso assim, você tenha uma ameaça muito grande ao cuidado visual da criança, que você venha que não tem hemorragia, que não tenha sinais de maior gravidade, não é uma alternativa ruim você acompanhar e ver como essa evolução vai se portar, né? Especialmente aqueles casos que você acha, né? O paciente veio para fazer um óculos, aí você faz fundo de olho, de um edema, não tem sintoma nenhum, a criança também não refere nada, já tem uma visão boa. Esses casos, sem sinal de gravidade, às vezes dá para se acompanhar.
E já que a gente começou por esse lado do pseudopapiledema, qual é a propedêutica que você costuma fazer? Você já falou da ressonância, né? Quando você tem uma suspeita de um papiledema, mas qual é o exame que você usa de rotina em criança? Ultrassom, autofluorescência? O que você acha que é mais factível para você diferenciar um pseudopapiledema de um, ou pseudoedema de um edema?
Então, é um pouco complicado para a criança, porque é muito comum que as drusas das crianças sejam ocultas e elas podem, inclusive, nem estar calcificadas. Né? Então, isso desafia bastante o diagnóstico. O ultrassom é um exame mais factível para a criança. Né? Ela pode mostrar a calcificação, mas tem essa questão dela não estar calcificada. De novo, teoricamente, o OCT seria um exame muito bom, mas assim, nem sempre você vai conseguir, numa criança, fazer um OCT. Então, como eu estava falando, casos limites você poderia acompanhar, mas eu acho que toda suspeita de hipertensão intracraniana, eu acho que pelo menos você fazer um exame de imagem, né, se você está muito em dúvida, eu acho que não custa, né? E, assim, basta uma tomografia, né, para você ver, realmente, se tiver uma hipertensão intracraniana nas crianças, normalmente vai ter, se tiver um tumor, e esse tumor estiver causando, você vai ter a dilatação dos ventrículos, é algo razoavelmente fácil de ver numa tomografia, não vai ser um tumorzinho muito discreto, né? Vai ser normalmente algo importante para estar causando já hipertensão intracraniana.
Você entrou numa questão interessante, sim, porque eu sempre fico com a ideia de se eu tô diante de um papiledema, né? Porque voltando um pouquinho atrás, né? A gente sempre fala papiledema quando é um edema de papila bilateral relacionado à hipertensão intracraniana, né? Muitas vezes.
Isso, exatamente.
A gente ouve papiledema, assim, dito quando não é isso, mas o papiledema é o edema bilateral por conta de uma hipertensão. Parecendo que a gente ainda está nesse ponto, né? Que a gente tem um edema bilateral que a gente não sabe ainda se tem uma hipertensão intracraniana. Quando que eu preciso de uma ressonância? Porque na minha cabeça, assim, eu já penso que eu tenho que afastar todo o diagnóstico diferencial. Você falou agora que é muito prudente que a gente faça uma tomo para a gente não excluir coisas, né, maiores, que, enfim, urgências. Mas em quais pacientes eu preciso ter uma ressonância com venografia para você afastar que não tem hipertensão, que não é um pseudotumor, que não tem uma trombose de C, enfim, aquele que você vai fazer uma imagem que é para descartar tudo. Quando que eu preciso fazer essa imagem?
Bom, vamos lá. Ressonância para criança é uma coisa bastante complicada, né? E aí também vai depender muito do quadro clínico e da idade da criança. Se você está pensando em papiledema, você vai pensar, na verdade, em excluir basicamente tumor. Trombose é uma causa secundária, em criança é a exceção da exceção. Você não vai chegar com uma criança com edema e falar assim, nossa, deve ser uma trombose, né? A primeira coisa que eu vou excluir é uma trombose. Então, assim, as primeiras coisas que você tem que excluir seria um tumor, porque é uma coisa urgente, uma hipertensão intracraniana de um tumor é algo que ameaça a vida. Excluindo isso, você tem mais calma. Até para encaminhar esse paciente, até para fazer qualquer coisa com mais calma. É importante, por exemplo, em criança, ver as causas secundárias, porque hipertensão intracraniana idiopática em criança é tão mais rara quanto mais nova for a criança. Se pegar uma adolescente, por exemplo, aí você começa a ter aquele perfil, meninas mais obesas, é bem parecido com o adulto. Mas se você pegar crianças pequenas, muito raramente ela vai ser idiopática, e mesmo quando a gente não acha a causa, a gente deixa por enquanto idiopática, né? O perfil dessa criança ela é bem diferente do de adulto. Então são meninos também, né? E tanto meninos quanto meninas, a maioria deles não necessariamente obesos. Hoje até é meio difícil, tem tanta criança obesa que a gente começa a ficar, tem essa confusão, né? Mas não segue esse mesmo padrão que a gente tinha em adulto.
É que a minha dúvida, né, quando eu falo disso é assim, porque você disse mesmo, né, que a criança é difícil a gente colocar numa ressonância. E o que eu penso é assim, quando eu vou pedir o exame, eu não quero voltar a fazer esse exame, sabe? Quando você, assim, vai fazer uma ressonância, então eu preciso fazer ela com uma venografia. Entende a minha dúvida? Assim, já vai colocar ela pra dormir. Depois você fala assim, não, porque daí você coloca a tomo. A criança às vezes tem que colocar pra dormir pra fazer a tomo. Aí você pensa, não é nada grave, ótimo, né? A dúvida é quanto eu preciso excluir as causas menos frequentes pra falar que isso... não é um... Ou então, assim, você sugere que, por exemplo, faz a toma, não tem nada grave, você vai para uma punção com pressão de abertura para afastar um seu tumor, mais do que uma ressonância. Qual que é o seu caminho diagnóstico?
A questão aí, o que você está pensando, né? Porque a gente tem essa questão do edema bilateral, que a gente tem que saber se a gente está pensando no papiledema ou se a gente está pensando numa neurite bilateral. Esse é o ponto principal, e isso vai estar na questão da clínica. Se a criança não tem baixa visual, se a criança tem aqueles sintomas associados de hipertensão intracraniana, isso tudo vai somando mais pro lado da hipertensão intracraniana. Agora, se a queixa da criança é uma perda visual, você está pensando numa neurite. Se você está pensando numa neurite, aí realmente você, na verdade, vai pensar em simplesmente fazer uma ressonância. Por quê? A neurite em criança, muito comumente, é bilateral, e hoje a gente tem um marcador, que é o MOG, que é o anticorpo contra a mielina do oligodendrócito, que está muito associada à neurite em criança, neurite bilateral em criança, CRION, né, que é a neurite ótica crônica recorrente. Então, assim, normalmente a gente pega essas neurites em criança, normalmente uma visão muito ruim, com edema de disco, muitas vezes bilateral, e a gente tem que pensar em CRION. E o CRION fazia até pouco tempo atrás parte, hoje em dia é uma certa discussão, a gente já fala que é a doença do MOG, né? Hoje em dia a gente já encara quase como uma doença à parte, né? Mas ela tem algumas características clínicas que pode lembrar a neuromielite óptica. Se você está pensando em neurite, né? Bilateral, aí você vai fazer uma ressonância, e você já pôs para dormir, já faz neuroeixo. Realmente, assim, vai ser raro a gente pensar realmente em fazer um arranjo de ressonância. Acho que não seria nem muito pertinente a gente pensar nisso, nessa discussão, né?
Sim, eu acho que assim, então só resumindo, porque eu acho que você tocou logo de início num ponto que é muito interessante, porque quem é oftalmologista que passa a ver criança, tem na cabeça que neurite é unilateral, retrobulbar, que você vai ver aquela mulher jovem, com baixa visual, com alteração de reflexo, você olha o fundo de olho normal. E a gente que vê neurite em criança é completamente diferente, né? Você tem uma baixa visual bilateral profunda, que você assusta, a criança tá ali, movimento de mãos, conta dedos, né? Uma baixa visual grande. E aí você olha o fundo de olho e tem um edema bilateral, né? Então, assim, eu acho que essa ideia é que quando a gente pensa no adulto, a gente não tem esse quadro, que não dá pra gente transpor esse raciocínio, né? Então, aqui a gente falando de edema bilateral, a gente abriu em dois braços, né? Se a gente tá pensando sem baixa visual, um edema bilateral, a gente vai pro raciocínio de um papiledema, ou se a gente pensa num edema bilateral com baixa visual, a gente vai pensar na neurite. E aí você comentou da neurite associada ao MOG e à neuromielite, e aí, nesse caso, dormiria, faria ressonância com o neuroeixo. Você vê essas crianças com queixa de mielite, assim, qual é a outra coisa da clínica que você já falou, né, dessa pecinha, qual pecinha do quadro clínico que costuma aparecer na criança quando ela tem a neuromielite?
Então, ela pode ter doenças, então ela pode ter sintomas de mielite transversa, que seria paralisia dos membros, né, bilateral, né, ela pode ter alterações de bexiga, E tem um quadro clássico que a gente fala que é sintomas da área postrema, que seria principalmente soluços incoercíveis, vômitos incoercíveis. Isso pode ser sugestivo de um acometimento da área postrema e é bastante relacionada à neuromielite de modo geral. Agora, a doença do MOG, ela pode ter isso, mas é muito comum que ela venha isolada, né? Que ela venha só a neurite isolada. E o que eu penso normalmente é exatamente esse quadro que você me descreveu. Eu penso demais em MOG, né? Que é essa baixa de visão, muito importante, um edema muito importante, normalmente bilateral, e muitas vezes até sem dor ou movimentação ocular, que é uma característica bastante distinta. Isso, para mim, eu até brinco, falo, é MOG até prova em contrário, né? Às vezes até você pede o MOG, não vem, você repete lá na frente, porque é muito, muito sugestivo, né? A gente tem agora esse anticorpo que ajuda bastante.
E aí, quais anticorpos você pede nesses casos?
Na verdade, nesses casos de neurite, a gente tem como anticorpo para pedir a aquaporina e o MOG, né? Mas eles são caros, e se for para pedir, escolher para criança, né? O MOG é muito mais importante.
Como é que é o prognóstico dessa criança? Porque a gente vê essa baixa visual assusta, né? E aí, como que trata, como que elas evoluem? Qual o prognóstico dessa baixa visual?
Até pouco tempo atrás a gente dizia que não tinha muitos dados para esse tratamento de criança, né? Mas agora com essas questões do MOG, embora realmente continue não tendo um grande clinical trial como teve para adulto ou NTT, mas a gente sempre pensa em MOG e aqui fica muito importante fazer esse pulso, essa criança, né? Obviamente excluindo as causas infecciosas, então, assim, é muito importante no seu exame a gente pensar nas causas infecciosas. E pensar na causa infecciosa não é sair pedindo aquela painel enorme de sorologias, né? A sorologia tem que ser guiada por uma clínica. Você vai olhar, por exemplo, se esse paciente está evoluindo, especialmente por volta de uma semana, se ele evolui com estrela macular ou com alguns exudatos duros, isso é super sugestivo, né, de uma neuroretinite. Olhar se tem reação de câmara, se tem células vítreas, se tem vasculites, né, tudo isso tem uma sugestão grande de que isso possa ser infeccioso. E aí fazer uma boa anamnese para guiar essa sorologia. Aí você excluiu causa infecciosa, tem um quadro mais típico de neurite mesmo, é importante fazer pulso nessas crianças.
E só voltando, Lu, quando você fala excluir, assim, nesse caso, né, você tem reação de câmara, você está sugestivo, quais sorologias você pediria?
Então, é guiar pela epidemiologia. De um modo geral, as primeiras que a gente pensa em sífilis, vai ver em questão de sorologia, tem a questão do abuso, né, que é uma coisa bem delicada, né. Toxoplasmose no nosso meio é algo que a gente sempre tem que pensar. E aí ver se tem contato com gato para pensar em Bartonella. De acordo com a sorologia que você tiver, você pode pedir um pouco mais, ampliar, eventualmente. Se bem que, assim, CMV, EBV, eu não vejo muito sentido você ficar pedindo esses, porque você não vai ter nem tratar, né? Então, não muda muita coisa, né? Mas seria mais essa questão clínica e, eventualmente, essas mais tratáveis.
E aí, do tratamento, você falou da pulso, então a questão é essa, né? Você viu um edema com baixa visual, você está suspeitando de neurite, afastou causa infecciosa, você pulsa porque você estava comentando que a gente não tem muitos estudos em criança, a gente puxa um pouco esse raciocínio, né? Do que uma pulsoterapia, você acelera a melhora e você diminui a chance de recorrência.
Isso. Isso era bem clássico no NTT. É, porque a gente pensava mais em esclerose múltipla. É, a gente, inclusive, eu mesma falava muito que não era uma coisa tão indispensável fazer esse pulso, porque a neurite melhoraria com, sem, ou apesar do pulso, né? Mas quando a gente pensa num contexto de MOG, aí já é diferente. E em criança, como o MOG é muito importante pensar no pulso, porque ele pode determinar, sim, o prognóstico a longo prazo. Num contexto de MOG, em criança, eu realmente nunca vi chegar a ter que fazer, por exemplo, plasmaférese, hemoglobulina, essas coisas. Nunca vi, não tenho muita notícia de que se chegue a isso. MOG, normalmente, ele tem essa característica de você pulsar e responder extraordinariamente bem ao pulso. O prognóstico do MOG é bem variável, porque, assim, por um lado, quando você pulsa, você trata precocemente, ele melhora muito. Só que o problema são as recorrências. Então, se você tiver pedido anticorpo, né, o anti-MOG, vier positivo, essa criança vai ter que ficar imunossuprimida. Porque senão você vai ter recorrência, e essas recorrências, elas comprometem muito a qualidade visual. Então, uma criança que já tem, por exemplo, criança que tem um surto só e você pulsa, ela fica bem, normalmente sem muitas sequelas, recupera até 20/20. A criança que já tem um segundo surto, já vai ter sequela. E uma criança que tem 3, 4 surtos, é muito comum que esteja cega. Você acompanhar essa criança e você manter ela sem surtos vai ser fundamental para evitar uma perda visual. é uma variedade muito grande de prognósticos, né? Então, o MOG tem essa questão, que é muito dependente do tratamento, mas você tem neurites em criança que, tanto as neurites quanto a neuroretinite, você tem desde aquelas que vêm, vão embora e não deixam nem sequela, né? É muito comum que não tenha nem defeito pupilar aferente depois do surto, quanto você tem aqueles que vêm, arrasa, perde tudo e não recupera. Então, assim, que felizmente são raros esses casos, mas os casos mais graves que eu vi de neurite fulminante foram crianças, né? Então, criança, são bem peculiares os casos.
Agora vamos voltar para o outro braço da árvore, então, a gente agora pensando em papiledema. Então você falou que a gente, um edema bilateral de papila, suspeitando de hipertensão intracraniana, a gente faz uma tomografia sem grandes alterações. Se tiver alteração, claramente vai ter que lidar com o que vier de resultado no exame. Sem alteração, aí o próximo passo é punção com manometria para a gente afastar se é um pseudotumor. Aí como é que você segue esse paciente que você está suspeitando de papiledema?
A partir do momento que você excluiu, por exemplo, que ele tenha um tumor, porque aí tem um tumor, vai ser outra história, vai derivar, vai para o neurocirurgião e tal, né? Mas aí você não encontrou essas grandes alterações, você está pensando que tem uma hipertensão sem uma causa estrutural, que ainda assim não pode dizer que é idiopática. É importante tentar excluir, até pela história, alguma causa disso aí, né? Então, assim, essas crianças, a gente fala qualquer alteração endocrinológica, metabólica, pode causar essa hipertensão intracraniana. Então, eu já peguei criança, por exemplo, que tinha... Eu tive uma adolescente, né, que tinha... Estava fazendo inibição da puberdade. E aí, quando tirou a medicação, ela fez hipertensão intracraniana. Tem crianças que começam a tomar corticoide, fazem hipertensão intracraniana. Tem crianças que param de tomar corticoide, faz o Addison, faz hipertensão intracraniana, né? Tive pacientes com Addison, que tiveram Addison mesmo, né? Não iatrogênico, que tiveram qualquer hormônio que esteja em falta ou em excesso, para um lado ou para o outro, alterações de anemia, alterações metabólicas, hidroeletrolíticas podem alterar. Então, assim, essa criança tem que ser avaliada bem por um pediatra para ver como que está essa questão metabólica dela, né? Mas, assim, você vai funcionar para ver se realmente tem essa hipertensão intracraniana. Você tem que flagrar essa hipertensão intracraniana para você fechar esse diagnóstico de papiledema.
Uhum.
Até então é presumido papiledema. E aí a gente tem alguns problemas para funcionar essa criança. O primeiro problema é que normalmente você vai ter que sedar. Né? Você dificilmente vai conseguir fazer, e mesmo que você consiga fazer, se você fizer um rolinho para fazer ali a punção, você vai ter uma valsalva enorme e essa medida não vai ser válida.
Uhum.
E temos mais um problema, porque na verdade a gente ainda não tem um valor de referência bem estabelecido para criança. Tem estudos que mostram que para criança 25 ainda é normal, e tem estudos que mostram que a partir de 12 já está alterado, né? Então, aí você vai dizer, não, aqui realmente tem. Mas se pegar aí um 20, 25, você vai ficar realmente em dúvida. Mas essa parte agora do segmento da hipertensão intracraniana é uma parte bem específica. Eu acho que para o oftalmopediatra, ele não vai acompanhar esses pacientes, né?
É só esse raciocínio inicial e saber orientar o que você está procurando, né?
Exatamente. O mais importante é realmente se diferenciar, pensar se é uma neurite, se é uma hipertensão intracraniana, e nunca esquecer que a hipertensão intracraniana pode ser uma urgência. Agora, tem outro ponto da hipertensão intracraniana que eu acho muito importante para o oftalmopediatra, que é a criança que sabidamente tem uma hipertensão intracraniana e que tem uma derivação, por exemplo. Então, são as crianças que têm isocefalia, que está derivada, e que a gente sempre pedem para a gente fazer fundo de olho. E essa é uma situação também bastante complicada. Por quê? Essas crianças, muitas vezes, já têm atrofia do nervo óptico. E se você pensar na fisiopatologia do papiledema, você precisa ter fibras viáveis em quantidade suficiente para se fazer edema. Se você tem uma bainha com um monte de nervo que morreu, por mais que tenham nervos viáveis, né, tenham axônios viáveis, pode não fazer papiledema, mesmo na vigência de hipertensão intracraniana, e ainda assim está perdendo neurônio. Sempre quando eu avalio essas crianças, eu falo, olha, a ausência de papiledema numa criança com hipertensão crônica, com sinais de atrofia no nervo óptico, não é excludente de hipertensão intracraniana. Tá? Então, ter muito esse cuidado. Se você olhou no fundo do olho e não tem edema, mas é uma criança que já tem atrofia, que já tem um quadro crônico, pode ter hipertensão e não ter papiledema. E aí, para acompanhar, é um problema.
É. Não, esse é mais um problema, né? Mas um ponto que você levantou, que eu acho que é paralelo a esse, é assim, muitas vezes a gente, ótimo, diagnosticamos que tem uma hipertensão intracraniana, você vai, o neurologista vai tratar, a gente vai acompanhar. Aí, esse edema bilateral de papiledema, como é que a gente acompanha ele? Com que frequência você sugere que a gente faça isso? E assim, quando você espera que, em sendo tratamento suficiente, esse edema vai cessar? Eu falo assim, às vezes eu tenho que acompanhar os pacientes desses, e as crianças geralmente são um pouco maiores, e eu muitas vezes consigo fazer OCT, e aí eu tento, porque eu não consigo confiar na minha memória e na minha dificuldade do exame de saber se aquele edema está melhorando ou não. Então assim, eu acho que aí o OCT em crianças maiores pode ser um aliado. Com que frequência a gente poderia fazer esse acompanhamento e quando que você fica com a pulga atrás da orelha que já era para estar melhorado e ainda não teve uma resposta?
Tem vários fatores, não é um único fator, eu não posso dizer, olha, com tanto tempo vai sumir e tal, né? Lógico, se tiver uma hipertensão muito grande, com um edema muito grande, você tirou a hipertensão, coisa ali de um mês depois, vai ter uma melhora desse edema. Mas sumir o edema, às vezes, é coisa que leva 3-6 meses. Depois que você detectou, para acompanhar o fundo de olho acaba não sendo uma coisa tão eficaz, né? Você vai ter que depender mesmo da manometria para saber se está sob controle. Você vai perder um pouco por algum tempo esse parâmetro. Eu só fico tranquila de dizer, lógico, se você estiver vendo que está diminuindo e voltar a aumentar. Mas a velocidade com que está diminuindo, eu não fico segura de dizer que isso é um parâmetro confiável para dizer que está sob controle. Aí eu vou ter que realmente ver mais na clínica. Eu acabo vendo esse paciente, por exemplo, depois de... Depende muito de como que estava esse edema, né? Mas depois de uns 30 dias eu gosto de ver, aí depois de uns 3 meses e depois de uns 6 meses. Ele é uma coisa meio espaçada mesmo, porque se você vê muito pertinho, você não vai conseguir perceber mudança.
Tá ótimo. Agora eu queria mudar um pouquinho o raciocínio e quando a gente se vê em frente de um edema unilateral, como é que é o raciocínio, o que, que a gente tem que pensar e como é que a gente tem que investigar esse caso?
Esse fica mais fácil, né? Porque a gente pensar edema de disco unilateral, você não vai pensar em hipertensão intracraniana a menos que você tenha um disco atrófico em um dos olhos. Se tiver um disco atrófico em um dos olhos, você vai ter lá o Foster Kennedy, né? Que você tem uma atrofia, nesse nervo atrófico não vai fazer edema. Então você pode estar fazendo edema só num porque o outro não existe, né? É como se fosse um olho único para fins de fazer edema.
Uhum.
Mas tirando isso, que aí seria exceção, né? Que seria o edema no olho contralateral, um olho atrófico. Quando você pensa em edema unilateral, você está pensando realmente numa neurite, né? Uma neurite, uma neuroretinite. Então, a gente vai pensar nas causas tradicionais de adulto, né? Então, esclerose múltipla, embora não seja tão importante quanto em adultos, mas tem uma quantidade boa, até dependendo da faixa etária, até 12% das crianças podem converter para esclerose múltipla, né, que fazem neurite. Então, assim, não é a primeira causa, mas não é do tipo, a criança não vai ser esclerose múltipla. Pode ser.
Uhum.
A gente pensa muito mais no MOG, embora MOG com mais frequência seja bilateral, mas não é raro ser unilateral. E as infecções pós-vacinal, pós-viral, né, todas elas também costumam ser mais bilaterais, mas em um terço dos casos elas podem ser unilaterais.
Uhum.
E aquelas causas simplesmente idiopáticas, né? Quando é pós-vacinal, é o quadro mais tranquilo, né? Porque normalmente é uma baixa de visão que não é tão importante, com uma recuperação super boa, né? São os quadros mais leves. Os virais ali, pós-virais, às vezes dão algumas surpresas pra gente, né? Surpresas negativas. Mas aí seria pensar, sem tanta dúvida, né? Mais na direção de uma neurite mesmo.
E quando você acha que tem alguma coisa que indica que a gente precisa de uma imagem ou pelo menos ver como é que tá essa órbita?
Tem algumas coisas que são sinais de alarme, né? Então, lógico, proptose seria um sinal de alarme, alterações de motilidade seriam sinais de alarme, uma dor muito importante, congestão do globo, né? Mas, assim, quando você for pensar, normalmente você vai pensar em fazer a ressonância para pensar na questão da esclerose múltipla e do MOG, aí você já aproveita e faz a órbita também, né? Aí você pode ver se tem alguma coisa em órbita sugerindo mais. Mas, em princípio, seria se você tiver sintomas de acometimento orbitário. É proptose, uma congestão ou alterações de motilidade.
Então, Lu, a gente já falou de muita coisa de edema, de disco, mas eu queria fazer uma última pergunta que não tem a ver com edema, mas com a consequência de um possível quadro anterior. algumas vezes eu pego alguns pacientes que chegam para mim com baixa visual e atrofia bilateral. Esses pacientes geralmente eu vejo no hospital público que eu trabalho, e é comum a gente não ter uma história. Ah, não vai, eu não vou conseguir categorizar, ah, olha, foi assim, aconteceu desse jeito, é sempre um pouco mais difícil. A minha dúvida é, quando eu pego esses pacientes, eu já sei que está num quadro sequelar, mas eu preciso investigar, como eu preciso investigar e como é que a gente faz com esses pacientes, apesar de a gente, né, provavelmente não poder fazer nada para melhorar.
Então, quando você tem um quadro assim, já de atrofia ótica, dificilmente você vai descobrir a causa. Não adianta você achar, será que foi o herpes simples, será que foi o citomegalo, você não vai descobrir isso. O importante ali, você tem que ser um pouco prática, né? Você tem que excluir aquilo que é grave, que possa comprometer a saúde e a vida dessa criança, e você tem que excluir as coisas que são tratáveis, né? Você tem que pensar sistemicamente. Normalmente uma abordagem boa nessas crianças seria você excluir então as lesões compressivas de uma imagem, excluir uma lesão compressiva. Em relação às questões infecciosas, aí vai ver se é pertinente, por exemplo, pensar em sífilis. É, eu não iria muito mais longe do que isso, né? Mas realmente pensar numa imagem, no máximo aí numa sífilis, que embora em criança seja menos... Primeiro, a gente tem várias questões ali, né? Desde os casos congênitos até... os casos de abuso, que de repente... Criança é mais difícil, porque ele leva bastante tempo, né, para ser terciária, né? Mas eu acho que o mais importante é a questão mesmo de excluir algum quadro compressivo.
Que engraçado, eu vou falar de um caso peculiar mesmo, que é esse que eu tô pensando quando eu faço essa pergunta. É uma garota, uma menina de uns 3, 4 anos que informa mal a visão, ela tem uma baixa visual importante, tem essa atrofia, e a gente investigou e ela tinha outros comemorativos sistêmicos que nada direciona pra lugar nenhum, mas é um quadro que sempre fica na minha cabeça, assim. Então ela não tinha nada de sistema nervoso central, e a mãe fica me questionando, sabe? Porque é uma angústia, que no fundo eu também, um pouco como mãe, tenho. Eu falo assim, mas e aí, mas que foi? Eu posso fazer alguma coisa, vai piorar, não vai? Então eu, às vezes a angústia dela é minha. E eu fiquei pensando nesse caso, assim, algum exame, um eletroretinograma, algum exame, um potencial visual evocado, você pediria para você tentar ver se tem dano retiniano ou se qual que é a, enfim, a condução desse potencial, ou não adianta ver nada, assim, não vai te informar nada, é só isso mesmo, é falar, olha, não tem como saber o que foi, o que a gente sabe é que, como você disse, nada, que não tem nada vigente que vai ameaçar a coisa dela, e a gente tem que considerar que isso é um quadro que a gente não tem nada para fazer.
É, dificilmente você vai ter um exame que vai te ajudar, né? Porque potencial visual evocado, nesses casos, ele tem seu papel para seguir, por exemplo, casos de compressão, para ver se está comprimindo um pouco mais. Mas quando já é um caso atrófico, não vai trazer assim uma informação em relação à etiologia, né? Não vai te ajudar muito em relação a essa questão de etiologia. Sorologias, por exemplo, não vão te ajudar em muito mais. Um eletroretinograma, você não está pensando em uma alteração de retina. Não tem realmente algo que vá te ajudar a determinar a etiologia, desde que você já tenha excluído essas coisas que podem ameaçá-la, né?
Enfim, é só essa angústia mesmo, que às vezes é ruim. Você só dá a notícia de que não tem nada para ser feito, né? Numa neurite, pelo menos você vê aquele quadro, mas você vê a melhora. Enfim, mas são questões que a gente tem que aprender a lidar.
É, infelizmente.
E Lu, eu gostei muito, assim, eu tirei várias dúvidas pessoais aqui. Aproveitei a sua presença ilustre. Neurooftalmo é isso, né? A gente acaba não vendo muito, e daí tem esses casos dramáticos que a gente se sente desafiado, a propedêutica é difícil. Às vezes você não tem todas essas peças que você comentou no início, né? O quebra-cabeça, às vezes na criança falta muita peça e vai dando essa dificuldade pra gente conseguir. Muitas vezes você não tem profissionais perto de você pra conseguir colocar mais algumas peças, né? Mas eu acho que o bate-papo passou por tudo, né? Pra gente abrir os olhos pra alguns sintomas, você pode questionar se o paciente não trouxer. Procurar sinais de exame que às vezes a gente esquece, quer ver reação de câmara, que em criança também às vezes é difícil. Enfim, o que a gente sempre ressalta aqui é que a propedêutica bem feita, na medida do possível, né, é sempre o nosso ponto de partida. E eu acho que criança fica essa ideia, não conseguiu ver, vê de novo, não conseguiu examinar na lâmpada de fenda, pede para retornar, tenta tirar uma foto, não conseguiu, faz uma foto depois. Enfim, eu acho que essa questão da gente sempre não perder essa ideia de que a gente precisa da anamnese e do exame. E às vezes não é tão simples, né, como seria no adulto. Mas eu aprendi muito, e se você quiser comentar mais alguma coisa, você tá, como eu sempre digo aqui, quando vem outra especialidade com uma audiência diferente, se quiser aproveitar, falar de neurooftalmo em criança, fique à vontade.
É, eu acho que uma coisa que me angustia muito, neurooftalmo em criança, né, tem um até uma história de um paciente que eu acompanhei, que foi muito angustiante, criança com hidrocefalia, né, que tem a derivação já, que tem esse nervo atrófico, e aí essa criança começou a ter piora da qualidade visual, a mãe referia que também tinha algumas alterações já de consciência, né? O fundo de olho, obviamente, não tinha papel edema, porque já tinha uma atrofia bastante importante, só que a criança vinha perdendo a qualidade visual. O neurocirurgião insistindo que as imagens estavam normais, que estava bem colocado o catéter, até que essa criança perdeu completamente a visão. E aí, depois disso, ele olhou e falou, ih, estava entupida a válvula mesmo. Então, assim, a hipertensão intracraniana, quando você tem perda visual, em qualquer grau, só perdeu uma linha. Gente, perdeu uma linha em hipertensão intracraniana é fim de linha. É que nem glaucoma. Então, não confie no fato de não ter papiledema nessas crianças que já têm um histórico, uma válvula. Valoriza qualquer perda visual dessas crianças. A gente tem que impor também um pouco a nosso lado, né? Às vezes é difícil, o colega às vezes não valoriza a nossa opinião. Hoje em dia já é mais, tem melhorado bastante, né? Mas há 10, 15 anos atrás era mais complicado. Hoje em dia já reconhecem mais o papel do oftalmologista, do neurooftalmologista, está um pouquinho menos difícil. Mas é importante a gente ter essa segurança, porque senão essas crianças ficam cegas.
Sim, é muito bom, é bom ilustrar mesmo, que às vezes a gente fica só falando sozinha e fica um pouco insegura, porque a gente se, né, às vezes não consegue medir a visão, mas o relato da mãe é sempre muito importante, porque às vezes ele perde função, né, você não consegue quantificar, mas valorizar isso, então acho que é um aprendizado bom para todo mundo ficar de olho nesses casos.
E lembrar que assim, às vezes não dá para confiar, a gente não pode abrir mão do nosso papel, terceirizar para as outras especialidades. Nós é que entendemos da parte visual. Se o oftalmologista tem insegurança em lidar com a neurooftalmologia, o neurologista tem mais insegurança do que a gente. Tá? Então, se a gente diz que é uma coisa, a gente tem esse poder, a gente tem essa capacidade. Por um lado, a gente tem que ter essa certeza e impor. Por outro lado, a gente tem que saber que a nossa palavra vale muito. Então, quando a gente fala para ele, olha, isso aqui é um papiledema, ele compra.
Sim.
Entendeu? Ele vai até o fim com o papiledema. Então, você tem que saber o que você está falando.
E às vezes é isso, né? Você vai criando uma relação de confiança. Porque a primeira vez que você fala com um neurologista ou um neurocirurgião novo, ele não te conhece. Daí, você vai criando esse canal de comunicação. Acho sempre bom isso, né? Liga e fala, olha, tá assim, assim, assado. Porque, no fundo, é isso. Não adianta mandar carta, o paciente perde, enfim. Mas é isso aí. Eu acho que é um monte de peças e que a gente tem que, fora isso, se comunicar com o pediatra, com o neurologista, com o neurocirurgião, para garantir que quem precisa fazer o tratamento tenha as informações corretas, né? Mas Lu, muito obrigada, eu adorei o papo, que sempre aprendo muito, e queria agradecer, depois você volta para falar sobre outros assuntos, porque hoje foi só edema e já deu pano para manga.
É extenso, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Se você gostou, apresente o SBOPcast para um amigo ou colega. Siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Assim, você vai receber a notificação dos novos episódios e vai ajudar o SBOPcast a alcançar mais pessoas. Se quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para @sbop_oftalmopediatria. Esse foi o SBOPcast.